Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite, pessoal. Bom, então, vamos começar. Meu nome é Renata, eu faço parte do marketing do Pet Support já há 3 anos. E hoje a gente trouxe um tema muito interessante, muito inovador dentro da medicina veterinária, que são os diagnósticos minimamente invasivos. E para falar sobre eles, a gente tem 2 convidados muito especiais, que é a doutora Raquel, nossa médica veterinária oncologista do OncoSuporte, que já participou de algumas lives com a gente também, e o doutor Felipe, que é médico veterinário e coordenador de diagnósticos do laboratório VetPat, que também é parceiro do OncoSuporte, né? Então, agora eu passo a palavra para a doutora Raquel, se quiser se apresentar melhor para o pessoal.
Bom, gente, boa noite. Então, eu sou a Raquel Bicaelsi, né, veterinária do OncoSport. É uma honra estar podendo participar dessa live, que é uma referência para nós oncologistas, né? Então, toda hora está incomodando o Felipe lá com me ajuda. Claudio, o que eu faço, como é que é isso, né? E sempre muito bem, sempre atencioso com a gente, né? Então, assim, realmente, fico lisonjeada de poder estar aqui, né? E falar de um assunto que é em comum, né? A gente é um tema que vai trazer bastante informação pessoal, bastante novidade, da questão do diagnóstico minimamente invasivo de precisão, né? Então, vou deixar a palavra contigo para só o que, que seria, né? O que, que de uma forma rápida, assim, o que, que seria um diagnóstico minimamente invasivo? E citar aí as principais técnicas, depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais cada uma para detalhar um pouquinho mais, né?
Sim. Boa noite a todos, agradeço o convite. A gente é parceiro aí do pessoal da Pet Support, agora dá um suporte já de longa data. Apesar de a gente fazer muita coisa, a gente é muito mais focado na área de diagnóstico oncológico. E o diagnóstico oncológico evoluiu, né? O diagnóstico de tumores dos pets, ele evoluiu muito. Hoje a gente tem uma capacidade de diagnosticar lesões muito precocemente, usando técnicas não só a biópsia, né? De tirar um pedacinho de tumor e analisar, mas também já aplicando as técnicas mais modernas de DNA, as técnicas mais modernas de o que a gente chama de biologia molecular. E essa possibilidade, esse campo, né, que a biologia molecular abriu para a medicina de maneira geral, mas para a veterinária também, ela permitiu a gente, com amostras diferentes do que a biópsia tradicional, ou seja, de fazer uma cirurgia, de anestesiar e coletar o material, diferente dessas técnicas, a biologia molecular permite, com amostras mais simples, né, e menos invasivas, como, por exemplo, a urina para o teste de BRAF, para pesquisa de um carcinoma de bexiga, ou uma citologia de linfonodo para um linfoma, né, você ter diagnósticos assertivos, porque eles estão com bases genéticas, né, ou até, o que é principal, você buscar informações muito relevantes sobre o comportamento do tumor ou até sobre a terapêutica que você pode fazer esse tumor, né? Então, quando você consegue informações genéticas do tumor, você está trazendo informações exclusivas daquele tumor, né? Não de um tumor de maneira geral, não daquele nome de tumor, daquela classe de tumor, mas do tumor daquele paciente. Porque é fundamental que a gente entenda que os tumores não são iguais, né? Mesmo os tumores com o mesmo nome, mesmo tumor com o mesmo nome, mesmo no mesmo local, com a mesma classificação, eles podem ter comportamentos diferentes, em animais diferentes. Mesmo que da mesma raça, 2 animais irmãos que venham apresentar o mesmo tumor, eles vão apresentar comportamentos diferentes desse tumor e vão responder de maneira diferente à terapêutica. Eu acho que os tutores já tiveram várias experiências como essa, né? Experiências ruins com alguns animais e experiências muito boas com outras. O que faz essa experiência de experiência, muitas vezes, é esse perfil genético dos tumores, que hoje está acessível para a gente, né? Para a gente investigar e avaliar.
É por isso que é tão heterogêneo, né? Cada caso é um caso, como a gente diz, realmente é cada caso é um caso. porque no fundo o tumor, né, não se difere totalmente do outro, mesmo tendo o mesmo nome e sobrenome, né? Então eu acho que essa questão da medicina de precisão, a gente pode dizer que traz um tratamento individualizado, né, personalizado para cada um, né, para saber realmente com o que que eu tô lidando e qual a melhor conduta de tratamento para aquele paciente, né?
Sim. Cada vez que a gente afunila o diagnóstico, que a gente consegue ser mais detalhado no diagnóstico, maior a chance de a gente ter um tratamento mais efetivo, né? E é isso que a gente busca com a biologia molecular, muitas vezes.
Sim. Então, falando um pouquinho mais do BRAF, Felipe, seria então um exame que a gente utiliza para pesquisa de carcinoma de bexiga, próstata, no sangue.
Isso.
Ele tem aplicação nos gatos também ou ainda só nos cães?
Só nos cães, né? A frequência de tumor de bexiga nos cães, ela é muito alta, né? Gatos tem menos, mas como é um exame genético, ele é muito específico. Então, essa plataforma genética ela só tem para cães, né? Então, o que que o BRAF. Vamos só a gente vamos pensar como que a gente. Quais as opções que a gente teria para fazer o diagnóstico de um tumor de bexiga num pet, num cão? A gente teria a opção da citologia, né? De analisar as células que saem na urina e fazer uma lâmina e levar para o laboratório olhar aquela lâmina. É um exame que poderia ser feito juntamente com análise da urina, de bactérias e tudo mais, porém é um exame com menos acurácia. Existem várias doenças que poderiam levar um falso positivo ou um falso negativo. Essa é uma opção, é a opção mais comum e mais tradicional, mas com uma acurácia baixa, tá? A outra opção era tentar puncionar o tumor, mas é de risco. Você pode espalhar células tumorais, né? No caso específico do tumor de bexiga, existe esse risco. Existe uma possibilidade remota da cistoscopia, mas não é todo animal que pode passar por cistoscopia. Depende do profissional, depende do tamanho do animal, então também é limitado. E a última opção, que seria a ideal para chegar no diagnóstico, mas não é ideal para o dono do pet nem para o pet, é fazer a cirurgia. Fazer uma lápara, abrir a bexiga e coletar material. São essas as opções que a gente tinha até então, né? O BRAF, o que que ele faz? Com a amostra de urina, é uma biopsia líquida. Com a urina do animal, a gente pesquisa uma mutação específica do tumor de bexiga. Se eu tenho essa mutação presente naquela urina, e é importante que eu vou analisar a urina, não necessariamente eu estou analisando célula, eu estou analisando o DNA solto na urina. Se ele tem essa mutação, eu infiro que ele tem o tumor. Tá? Então, em 85% dos cães com tumor de bexiga ou próstata, essa mutação está presente. Tá? Então, é bem tranquilo de fazer.
Eu poderia pensar em usar esse exame como uma medida preventiva naquelas raças que têm uma maior predisposição, antes
Sim.
de apresentar algum sintoma?
Essa é a grande vantagem dos testes genéticos. Você pode fazer, como ele não é invasivo, né? Ele é tranquilo, basta uma amostra de urina, e a gente já sabe que tem uma série de raças que tem uma frequência de tumor de bexiga maior que outras raças, né? Tem algumas raças que têm 20 vezes mais chance de ter um tumor de bexiga. Essas raças mais predispostas, a gente deveria ou poderia fazer como rastreio, como preventivo, né? A gente sabe que esses tumores de bexiga surgem aí a partir dos seus 6, 8 anos de idade, aumenta a chance dessas raças terem tumor de bexiga. Então, eu acho muito interessante você fazer um exame periódico desse, uma vez ou duas vezes ao ano, em raças predispostas. A chance de você ter, como ele é um exame genético, ele é capaz de detectar a célula antes de formar um tumor, uma massa, antes do animal ter sintomas. Então, torna esse rastreio extremamente importante pro pet, né? A chance de um sucesso é muito maior nessa situação.
Incluir esse exame num check-up periódico, né? E tá preparado, né? Caso dê positivo, poder intervir de uma forma muito mais precoce, né? A gente sabe que tratamento precoce sempre vai nos trazer melhores resultados, né? Bem.
Sim, exatamente. E a gente sabe que o tumor de bexiga ele é agressivo. Então, quanto antes detectar, melhor. Então, assim, aplicar nessas raças. Então, se o tutor tem uma raça que o veterinário já falou que é mais predisposta para o tumor de bexiga, procurar o veterinário e, de repente, usar isso como um check-up, né, periódico, um rastreio precoce. como o ser humano que tem mais predisposição familiar a ter um tumor de um determinado tumor, faz check-ups, né? Quem tem mais tendência a ter tumor de intestino, faz colonoscopias periódicas ou faz mamografia periódica, o animal também, agora, né, com essa abordagem, tem chance de fazer algo periódico preventivo.
Claro. Bom, Felipe, agora falando um pouquinho do PAR, explica um pouquinho melhor esse exame, para que a gente conseguiria usar, se seria, por exemplo, um caso de substituir um mielograma, tornando esse diagnóstico também menos invasivo?
O PAR é um exame específico para a gente detectar linfomas e leucemias, né? Mais indicado talvez para linfomas, né, do que leucemias, porque leucemias você tem outra ferramenta ainda, né, você teria ainda a opção da citometria para trabalhar, mas ele também é baseado em genética. Então, qual a opção que a gente tem hoje, né, as opções que a gente tem hoje, para dar um diagnóstico de linfoma, por exemplo? É coletar a célula e olhar no microscópio, tá? Esse é um método, né, tradicional, ele tem uma assertividade que depende da capacidade do profissional, do treinamento profissional, em reconhecer aquela célula como maligna. E ele pode ser feito, esse exame ele poderia ser feito com uma citologia, uma punção, né, ou poderia tirar o linfonodo e também encaminhar para o exame. Muitas vezes você se depara com uma situação em que o tumor ele não está tão característico, digamos assim. Né? Ele não está tão característico. Porque ele está muito no começo, ou ele está mascarado por algum medicamento, ou ele é um tumor que a gente chama de baixo grau, ou seja, ele parece muito com um tumor normal, com tecido normal, desculpa, e isso dificulta a interpretação. Então, às vezes, o profissional ele vai dar como inconclusivo, ou ele corre o risco de dar um falso positivo, um falso negativo. Nessas situações em que gera dúvida, ou gera uma certa insegurança no laudo, no resultado, a gente indica esse exame. Como um exame genético, eu posso fazer isso daí a partir do material já coletado. Posso fazer isso a partir daquela lâmina que já foi feito o exame citológico, por exemplo. Né? Então, de novo, a gente vai extrair o DNA e vai avaliar se aquilo é positivo, né? se aquele DNA é compatível com o DNA tumoral ou não. E ele ainda vai além. Ele dá o subtipo de linfoma, né? Existem dois tipos de linfoma básicos, de células T e células B, com comportamentos distintos, e esse exame ele é capaz de dar também o subtipo. Então, ele tira a responsabilidade morfológica, né? Aquela coisa de olhar a cara da célula, e parte para uma coisa um pouco mais específica. Ele serve tanto para cão quanto para gato, sendo muito mais sensível e específico para cão, né? Do que para gato. Mas ele pode ser usado para os dois, realmente para os dois, para as duas espécies. Né? Ele tem sido muito usado em situações de dúvida mesmo, em paralelo a situações de dúvidas, ou para você ganhar uma assertividade maior, né? Você já ter qual tipo de linfoma e com isso direcionar um tratamento mais específico.
E a citometria seria qual tipo de aplicação, Felipe?
A citometria a gente recomenda muito mais para as leucemias. É interessante que os animais, então assim, talvez tenham tutores assistindo, assim, os animais eles têm os mesmos tipos de tumores que o ser humano. Então eles têm linfoma, têm tumor de bexiga, têm leucemias também. Até é interessante que a nossa incidência de leucemias era sempre baixa, mas não é que os cães do Brasil tinham pouca leucemia. É que a gente tinha muita dificuldade em diagnosticar. A gente dependia de uma bateria de exames, muitas vezes inconclusivos, e às vezes não dava nem tempo de diagnosticar, o animal acabava piorando muito, né? Ou a outra alternativa para chegar num diagnóstico de leucemia era o mielograma. O que é o mielograma? É você puncionar a medula óssea do animal. Então precisava de sedação, precisava entrar com uma agulha na medula, no osso do animal, coletar o material, garantir que aquele material tinha uma qualidade, levar para um laboratório, né, capacitado, com uma pessoa capacitada para que a gente chama de ler aquela medula, e dar um diagnóstico. E mesmo assim, Raquel, era um diagnóstico limitado. Porque ela falava que era uma leucemia... Às vezes falava que era leucemia, ponto. Às vezes falava que era uma leucemia aguda, ponto. Às vezes ela não conseguia evoluir muito, né? A citometria, ela é capaz de fechar o diagnóstico da leucemia no sangue periférico. Porque a leucemia é o quê? O tumor no sangue. Então aquelas células estão no sangue, né? Então com uma amostra de sangue, o citômetro, que é o equipamento que faz essa leitura, que faz toda essa avaliação, ele é capaz de identificar as células tumorais que estão ali, qual tipo que é, ele conta as células, ele dá um resultado percentual e ele indica já aí com uma alta assertividade qual tipo de leucemia que é, né? Se a gente for pensar bem, de maneira bem prática, os cães têm 4 tipos de leucemia, né? Ele tem aguda, linfóide aguda, linfóide crônica, mieloide aguda, mieloide crônica. De maneira bem simplista, né? Lógico que se subdividir, eles vão ter muito mais subtipos. E ela é capaz de dar não só esses 4 tipos, mas ainda funilar mais ainda, né? Se você pegar só o tipo de leucemia linfóide, eu poderia dividir em mais 3 tipos. E parece incrível que à medida que a gente foi afunilando isso, a gente foi descobrindo todas as leucemias, a incidência de leucemias que os animais têm. E quando eu vou afunilando, né, isso que é importante. Então eu mal conseguia dividir em 4. Agora, além das 4, eu vou afunilando e eu sei que de acordo com o tipo de leucemia, eu vou ter um tratamento. Porque mesmo nas leucemias linfóide, linfocíticas, né, eu posso ter a B, a T e a aberrante. E a T é um prognóstico é bom, a B mais ou menos, a aberrante prognóstico é pior. Então eu vou nortear meu tratamento de maneira muito assertiva, né? Ou seja, eu não vou fazer nenhuma quimioterapia muito pesada, nenhum tratamento muito exagerado, nem vou deixar de tratar. Eu vou tratar de maneira muito mais personalizada, assertiva, de acordo com esse diagnóstico, né? Eu acho que a gente é privado, talvez nós sejamos os únicos laboratórios a ter a citometria na rotina, né, de diagnóstico PET.
Ótimo. Bom, essas seriam algumas opções de diagnóstico, né? Mas a gente tem algumas possibilidades também de monitoramento de tratamento, por exemplo, os marcadores tumorais de tumor de mama. Me fala um pouquinho mais sobre isso também. Que é uma pergunta isso. Bem importante, né? Eu não tenho um exame de sangue que eu possa monitorar se o meu paciente está com a doença sob controle ou não, né?
Sim, sim. Então, esse que é o legal, né, dessa medicina que a gente chama de molecular, né? Então, a medicina humana, ela sempre teve, né? Por exemplo, o homem tem o PSA, que faz lá, de acordo com o PSA para o tumor de próstata, ele encaminha o paciente para fazer algum outro exame, né? E mesmo a mulher, ela tinha exames de rastreio para o tumor de ovário, né? Que eram exames de sangue que eram feitos durante o rastreio. Das mulheres. E o cão nunca teve isso, para tumor de mama, que é algo super comum. A gente está chegando no outubro rosa aí, né, com as campanhas preventivas, e por mais que a gente alertasse, né, a gente não tinha algo, né, a gente ainda dependia de fazer um exame na mama da cadela, de repente fazer uma biópsia, uma citologia, ou seja, coletar o material, mandar para o laboratório, analisar, e agora a gente tem um exame feito no sangue, né, que é um marcador sorológico tumoral. É a mesma coisa que o PSA que o homem faz, né? Então, você pegar uma cadela que tem predisposição para tumor de mama, ou que tem histórico de tumor de mama, ou que já teve tumor de mama, você pode fazer num exame de sangue esse marcador, ele tem lá o valor de referência, e ele é capaz de dizer se está dentro do normal, se aquele valor está acima do normal, então existe a suspeita de um tumor de mama em evolução, né? E com isso você faz o rastreio. De repente você tá, você imagina que você tem uma, como você comentou, um animal que já fez mastec, já tirou o tumorzinho de mama, né? E o tutor fica mesmo, será que está sob controle? O que a gente tinha para investigar? Exames de imagem, né? É. Só que o exame de imagem, ele só vai pegar o tumor quando ele já formou um nódulo. Fica, né? Muito... E às vezes um nódulo já, dependendo do teste, você precisa de um nódulo de 1 centímetro, 3 centímetros, para aquele exame de imagem conseguir detectar. Esse exame ele detecta antes de você ter a formação da imagem, né? Antes de formar o nódulo, você já tem uma elevação desses valores e já pode começar a investigar de maneira muito mais criteriosa aquela suspeita, né? Então é importante esse exame. Eu usaria ele também num check-up no acompanhamento, né, Raquel? De um paciente mais idoso ou alguma coisa assim.
Não, e até porque, como tipo, a incidência é tão grande, né? Então, acho que uma coisa que a gente pode botar mais na rotina mesmo, né? E, de novo, né, nos trazer aí um diagnóstico muito mais precoce, né? Para tomar qualquer abordagem de forma mais precoce, né?
É importante os tutores entenderem que o câncer em pet, ele é igual em humano. Ele é muito mais frequente em animais mais velhos. Então, à medida que seu pet envelhece, ele deve começar a passar por consultas e check-ups em intervalos mais curtos. Sim. E você vai mudar os exames, né? Você não vai fazer um um check-up de um bebê. Você não vai fazer os mesmos exames que você faz num bebê, você vai fazer num pet filhote, né? Você vai fazer exames com foco geriátrico. E o foco geriátrico envolve o rastreio de tumores nesses animais. E você pode buscar isso. Você não vai fazer um tumor, pesquisar tumor de mama num macho, né? Você vai pesquisar numa fêmea. Então, se for uma fêmea com histórico, você vai poder fazer. Assim, ou raça predisposta, ou se o animal já teve o histórico de tumor de mama. Então, você consegue ajustar os exames, né? De acordo com essa predisposição, digamos assim, né? Esse histórico do paciente.
Vai direcionar conforme cada situação, né?
Exatamente, exatamente.
Exatamente. Perfeito. Felipe, seriam alguns exames, então, para diagnóstico, para rastreio, né? Mas a gente pode falar um pouquinho também da questão de tratamento, né? Como a gente tem a possibilidade hoje, acho que é algo que muda da água para o vinho, né? A nossa possibilidade de tratamento, que é o Oncomapa, né? Diante de já termos um diagnóstico, né? E a partir dali conseguir direcionar de uma forma muito mais específica, né? Então fala para nós um pouquinho, né, mais detalhes sobre o Oncomapa.
O Oncomapa é o exame mais tecnificado ainda, é o exame genético mais completo que a gente pode oferecer para algum tumor, né? De cão também, aí os gatos realmente eles estão... A gente está devendo exames para gato, mas é porque é muito mais difícil você trabalhar com DNA de gato do que de cão, né? Só a gente pensar, né, que em termos genéticos, assim, o cão foi clonado há muitos anos antes do que o gato, que é um desafio muito maior em termos de complexidade genética do gato. Então, o Oncomapa, ele só tem para cão também. Qual é o objetivo do Oncomapa? Não é diagnosticar. Então, imagina que o paciente já tem um tumor, tá? Toda vez que um paciente tem um tumor, surge aquela dúvida, como tratar? A gente sabe que tem protocolos quimioterápicos, né, que são indicados, mais indicados para um ou outro tumor, e eles funcionam de acordo com o tumor, né, com uma série de variáveis, né? Na verdade, de acordo com as características genéticas do tumor. E o Oncomapa, o que ele faz? Ele analisa as características genéticas do tumor como se ele avaliasse os pontos fracos e os pontos fortes do tumor, tá? E com isso, ele traduz isso num relatório de tratamento. Hoje, o Oncomapa, ele vem com a droga, com a indicação da droga e a dose da droga, tá? Ele não só traz o que a gente chama de quimioterapia convencional, a possibilidade ou não do uso de quimioterapia convencional. O que é quimioterapia convencional? É o que a gente já tem opção de usar, né? Como também traz um universo novo, que é o chamado drogas-alvo. Drogas-alvo são drogas com mínimo efeito colateral que vão combater aquela alteração daquele tumor específico, né? É importante a gente falar, em geral, ela tem um custo mais alto, né? Mas elas trazem a vantagem de serem muito mais específicas e com efeito colateral menor, tá? Então, o Oncomapa, ele traduz isso, é um exame mais demorado também. Hoje a gente está avaliando 96 genes do tumor, né? Ele não é um exame para prever se o animal vai ter tumor. Ele é um exame que, a partir do diagnóstico de um tumor, ele destrincha aquilo geneticamente e elenca, né, o que está alterado e, consequentemente, vem o que a gente chama de um relatório prescritivo. Vem um relatório do que funciona e o que não funciona para aquele tumor, né? De maneira que você vai fazer uma terapêutica muito mais assertiva. A gente tem feito isso já tem uns 2 anos, mais ou menos, que a gente tem. É engraçado, mas na pandemia, realmente, esse exame foi o exame que mais explodiu na nossa rotina, né? Essa possibilidade dos tutores de conviverem mais perto com o pet. Acho que eles realmente investiram muito mais, né, no pet. Acho que todo mundo notou isso. Então, a gente teve uma saída muito maior desse exame durante a pandemia e com resultados muito bons, né? A gente não necessariamente está falando de cura, mas a gente está falando de uma qualidade de vida e de um tempo de vida muito maior desses animais livre de tumores, né? Durante o período que a gente chama de remissão ou tratamento do tumor.
Sim. Né? Porque até aqui a gente sempre tratou como de uma forma empírica, né? Tem o nome do tumor, a gente acaba entrando com tratamento de forma empírica. E dessa forma a gente consegue, né, direcionar como um alvo mesmo, né? A melhor tratamento para esse paciente, né? Mas esse exame, necessariamente, a gente precisa fazer a partir da biópsia, né, Felipe?
Sim, você precisa ter o material, eu preciso ter o material. Nesse caso, como envolve muitos alvos, né, muitos genes, eu preciso ter um volume de material, e o volume de material eu só vou conseguir com uma biópsia mesmo. Então, sim, a partir daquela biópsia, mas eu não preciso coletar de novo, né? A partir daquela biópsia que foi dado o diagnóstico, que chegou no diagnóstico de câncer, é o que eu vou usar, né? Que você vai remeter para o laboratório que vai ser usado para fazer esse teste, né? Esse teste é importante, assim, ele tem um prazo maior, né? Ele é um relatório mais extenso, ele demora em torno de uns 20, 25 dias hoje para a gente ter um resultado desse, tá? A medicina tem algo muito similar, né? A medicina tem esse exame também, né? Com nome, às vezes, até parecido, dependendo do laboratório. Sim. E eles realizam também, basicamente, o que a gente faz é o que a medicina faz. Tá?
Pensar que a gente vai entrar com tratamento, com uma certeza, né, de tratamento em relação a respostas, efeitos adversos, é um divisor de águas, né? Isso aí não tem como comparar.
E a Raquel sabe, tem muitos tumores que não tem protocolo, né, Raquel?
Exatamente.
Tem um protocolo, então o oncologista fica meio assim, olha, eu recebi esse diagnóstico, é um tumor mais raro, por exemplo, né?
Não tem literatura para te apoiar.
Não tem literatura, você literalmente ia testar alguma coisa naquele paciente, né? Então, nesse modo, a gente foge da... A gente costuma dizer que a gente tá saindo da era da tentativa e erro, e indo para uma era de assertividade e personalização de tratamento.
Não, é muito... Nossa, é muito bom poder saber que a gente tem isso para contar, né, Felipe? Porque o leque está se abrindo, né? Então, assim, é muito importante a gente estar se atualizando o pessoal, que isso existe, né? Que, graças a Deus, a medicina veterinária também, né, não tá parada, né? Que a gente também está evoluindo e podendo estar sempre oferecendo mais e o melhor para os nossos pacientes, né?
Eu tenho que reforçar que, assim, a oncologia do Brasil, ela é uma das melhores do mundo. A oncologia veterinária brasileira é uma das melhores do mundo. Assim, eu tenho experiência com oncologia, de diagnóstico, até para você ver esses exames que a gente está comentando, né?
Sim.
A gente não deixa nada a desejar de Estados Unidos ou Europa, tá? A gente está igual eles, em volume, em qualidade, em tecnologia. Isso é importante, a gente participa de muito congresso fora e a gente não está atrás, né? É engraçado, né? Às vezes o brasileiro acha que, não, lá fora deve ter algo mais moderno. A gente tem essa imagem. A gente está passo a passo com o que tem de melhor no mundo de tecnologia, de diagnóstico, de assertividade, para comparar. E às vezes até o pessoal de fora fica espantado com o que a gente já faz aqui, né? Com o que a gente tem feito aqui.
Já tem para oferecer aqui, né? Graças a Deus. Que bom. Bom, Rê, temos aí alguma pergunta do pessoal?
Isso. Primeiro respondendo...
Só complementar uma coisa importante também que a gente... que a oncologia hoje dispõe é dessa capacidade de entender melhor, como posso dizer, de entender melhor as o que a gente chama de epidemiologia de tumor, mas a chance de um tumor ocorrer em um ou outro animal, né? Isso é importante. Então, do mesmo jeito que a gente sabe que existem algumas raças que têm mais chance de ter tumor de bexiga, a gente sabe quais as raças que têm mais chance de ter um tumor ósseo, ou as raças que têm mais chance de ter um tumor de mama, sei lá, ou outro tumor. E é importante, então, qualquer tutor se informar sobre isso. Se o animal tem uma raça específica, ou mesmo que ele não tenha uma raça específica, né? Sim. Eu acho que faz parte da abordagem geriátrica, de repente, uma consulta, nem que seja uma consulta esclarecedora, né, Raquel, com um oncologista, no sentido de, olha, você deve se preocupar com isso, isso e isso, né? No que deve ficar de olho, né? Como eu falei, um pincher vai ter algumas chances diferentes de um Rottweiler. E essa personalização, inclusive no atendimento, na primeira olhada, digamos assim, ela é fundamental. Isso é muito legal também, que a oncologia hoje já tem esses dados, digamos assim, né?
Sim, show. Respondendo a primeira pergunta, se a live vai ficar salva, vai sim, vai ficar salva no Insta do Hospital Pet Suporte, lá no lugarzinho das lives. A gente tem algumas perguntas, primeiro, que vieram da caixinha que a gente abriu hoje lá nos stories. E tem algumas perguntas também feitas aqui hoje. Então, a primeira é quanto aos diagnósticos minimamente invasivos, se eles são 100% confiáveis.
Nenhum exame é 100%, tá? Isso é importante. Nenhum exame é 100%. Nenhum exame. É, você tem níveis de confiabilidade, né, que a gente chama de sensibilidade, especificidade, variado de acordo com o exame, tá? Então, você vai ter, de repente, por de bexiga, 85%, tá? É, para aquele exame de linfoma, para cão, chega a 90%, 95%. Então, isso varia, mas não vai existir, né, na ciência nenhum exame de 100%. O que você usa é uma combinação, muitas vezes, de resultados. Você tem o resultado de uma biópsia, de uma citologia, mais um exame molecular. Você tem o resultado de um exame de urina, mais o ultrassom, mais o BRAF. E a combinação desses resultados te dão uma assertividade muito maior quando você olha todos em conjunto. Então, isso é importante, né? A gente não chega a nenhum diagnóstico de maneira isolada. É uma combinação de clínica, de imagem, de exames laboratoriais.
Uma coisa vai complementando a outra, né?
Exatamente, exatamente.
Então, tem uma pergunta mais assim acredito que seja um tutor. Quero fazer um mapeamento do meu PET, como proceder?
O mapeamento não é preventivo, o mapeamento que a gente faz é do tumor, tá? É, existem hoje testes que são feitos que apontam doenças genéticas e não tumorais, doenças genéticas, tipo assim, se o seu cão tem chance de ter, por exemplo, alguma cardiopatia degenerativa ou algum problema ocular degenerativo, né? Isso existe. Pode ser feito isoladamente ou num combo, né? Mas isso varia muito de raça para raça, né? Existem até testes que começaram a ser comercializados no Brasil que fazem de maneira genérica, né? Então eles pegam e testam várias doenças, mas a gente não está falando de pesquisar chances desse animal ter um tumor. A gente está falando de doenças genéticas, né? Igual assim, a chance de ele ter uma diabetes, a chance de ele ter um problema cardíaco congênito, né? Ou um problema ocular congênito, isso existe, tá? Isso existe. Eles são específicos para determinadas raças, mas não temos testes assim de falar assim, olha, seu animal tem chance de ter um tumor quando ele tiver 10 anos. Isso não, tá? Isso daí é feito realmente no dia a dia, no check-up periódico, mas eu não tenho. Agora, se o seu pet tiver um tumor, aí sim, ele vai ser diagnosticado e aí sim a gente tem chance de mapear esse tumor dele e estabelecer um diagnóstico, que a gente chama de um tratamento mais assertivo, tá? Basta procurar um veterinário, basta procurar um oncologista, né? Aí no sul, no caso, a equipe da Oncosuporte é extremamente qualificada tecnicamente em termos tecnológicos para esse tipo de diagnóstico e rastreio.
A próxima pergunta, eu acredito que seja tenha sido da mesma pessoa. Então, com um resultado positivo, qual é o próximo passo?
Um resultado positivo, ele ainda é um resultado preliminar, né? Um resultado positivo, de repente, ele está indicando que o seu paciente tem um tumor, não sei exatamente. Mas o próximo passo é saber o nome desse tumor, né? Que é o básico. E depois tem um que a Raquel pode falar melhor, que a gente chama de estádio A. É ver até onde esse tumor comprometeu o paciente. Isso é fundamental para o tratamento, né, Raquel?
Isso, sim, com certeza. Isso aí é básico, né? Para a gente entender se a gente tem tumor primário ainda, né? Em algum local, em primário, ou se essa doença já caminhou, né? Outros órgãos, outros sistemas, né? E a partir daí, nossos prognósticos e condutas vão ser diferentes, né? Então, esse é o primeiro passo.
Legal. A Mari perguntou aqui nos comentários, minha dinda tem um mix de coli, ele pode ter a mutação do gene, preciso fazer o exame?
O pastor de Shetland, né, o pastor de Shetland, que é um mini coli, ele tem predisposição para ter tumor de bexiga, tá? O coli, o misto de coli, aí uma coisa que a gente nem falou, Raquel, mas é importante, eles podem ter problema no que a gente chama de MDR1, que é o gene de resistência a drogas. É muito importante, border collie, collies, derivados de pastor australiano, essas raças de pastor, fazerem esse teste. É uma
O IPT também, né? Genética.
Oi?
O IPT também, né?
O IPT, eu estava tentando lembrar esse nome. É importante que eles façam esse teste, Porque o que acontece se ele tiver essa alteração genética? Ele tem uma sensibilidade muito grande para determinadas medicações. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer uma medicação qualquer, um vermífugo, ou você vai dar um antibiótico, e é como se você tivesse dado uma superdosagem para ele. Tá? Por quê? Porque ele tem uma dificuldade de metabolizar aquela droga. Então é muito importante que derivados de Collie, Whippet, Pastor de Shetland, Border Collie, né, façam esse teste. É um teste normal, um exame de sangue que você vai fazer, só que a gente vai pesquisar uma alteração genética nesse exame. E ele vai dizer para você se ele tem essa alteração. E se ele tiver essa alteração, você vai tomar todo cuidado cada vez que alguém prescrever um remédio para ele. Você não vai poder usar, provavelmente, na mesma dose que um animal normal. Tá? Isso é muito importante. E casos de quimioterapia, que são drogas muito mais pesadas, aí é importantíssimo que ele saiba se ele tem isso ou não, antes de fazer um protocolo. Uma anestesia também, né?
Sim.
Pra gente,
isso
pode
mesmo.
Segurança, né?
É. Então, isso cai naquela coisa que não é um tumor, não é nada, mas é isso sim é um tipo de exame que você pode fazer no seu pet de raças predispostas ou mestiços dessas raças, para ele poder ter uma vida mais tranquila, né? E você também, consequentemente.
Isso, não começa a ter um monte de complicação, a pessoa até não entende, né? O que está acontecendo? Eu dei um vermífugo, meu cachorro... Né,
passou, e ele passou mal.
Sim, né? Tem uma complicação que está baseada na genética dele, né?
É. Ou pior, né? Ele vai fazer uma anestesia para castrar e pode ter um desfecho muito ruim, entendeu? Porque aquela dose que era normal para um animal semelhante a ele, de outra raça, para ele é uma super dosagem. Ele vai dormir dias e dias, entendeu? Então, é importante isso sim.
A Fê perguntou se existe algum marcador genético para o mesotelioma de pericárdio. Foi diagnosticado na citologia, porém foi sugerido histopatológico para identificar a malignidade.
O mesotelioma é um tumor raro. Ele realmente, o diagnóstico definitivo dele é bem complexo, né? A citologia sugere, depois tem que passar realmente por uma biópsia. E a biópsia nem sempre ela vai confirmar, de repente precisa de outro exame, mas é o tipo de tumor. Que caso confirme o diagnóstico, caso ele seja um mesotelioma mesmo, é o clássico tumor que ele é indicado para fazer um comapa, né, Raquel? Porque não tem protocolo para mesotelioma. Mesotelioma, se realmente ele tiver um mesotelioma, o oncologista vai passar por um aperto, porque não é um tumor comum, não é um tumor que tenha protocolos e drogas fáceis de você fazer. Então, caso ele realmente tenha um mesotelioma, e para isso realmente ele precisa de um novo exame, a citologia é um exame de triagem, né? Ele teria um paciente de eleição para um oncomapa, por exemplo.
Sim.
Bacana. O Vet Insight perguntou, Felipe, você acredita que os centros de diagnóstico, como o VetPat, eles podem ser importantes agentes para elevar a medicina veterinária? Algo semelhante à medicina baseada em valor no Brasil? E como fazer isso acontecer?
Eu acho que sim. A medicina baseada em valor, que é uma coisa que a medicina tem falado hoje, é basicamente ter uma medicina preventiva, né? É você ser valorizado por impedir o animal de ficar doente, né? Eu deveria ser muito mais, como posso dizer, bonificado, entre aspas, né? Ou muito mais procurado por impedir que seu animal tenha uma doença do que por eu tratar uma doença já existente. Então, a medicina baseada em valor é muito disso. E eu acho que casa muito com o que a gente falou agora, né? A gente falou de exames preventivos. Então, um dos focos da medicina baseada em valor é justamente isso, prevenção, né? Então, exames preventivos, eles devem ser valorizados. E a gente tem que lembrar, a veterinária tem pouca coisa preventiva, principalmente na área oncológica, né? E outra coisa é assim, por exemplo, o oncossuporte, ele vai ter uma... Ele aplicando essas tecnologias, ele vai ter uma taxa de sucesso com os pacientes dele, né? Então, isso é também a medicina baseada em valor. Eu vou procurar quem tem uma taxa de sucesso, né? Então, assim, o oncossuporte vai falar assim, olha, os pacientes aqui, eles passam por esses exames, eles fazem protocolos, e eu dou qualidade de vida, eu dou sobrevida para eles. Isso também é baseado em valor, né? Então, a gente começar a reconhecer os profissionais pela capacidade que eles têm de evitar a doença e pela capacidade que eles têm de dar uma vida maior do que a média, né? Então, isso é interessante. Por que eu vou levar no esporte, né? Eu posso levar em outro. Não, você vai levar no esporte porque o resultado vai ser diferente. E eu garanto que o resultado aqui vai ser diferente. Porque eu aplico outras técnicas, eu aplico outro diagnóstico. Então, o tutor começar a se nortear por isso, né? Prevenção e qualidade de resultado comprovado.
Show. Bom, acho que era isso de dúvidas. Não sei se alguém tem mais alguma consideração a fazer.
Eu acho que as dúvidas vão surgir à medida que os exames vão aparecendo e vão discutindo. É uma coisa muito nova, né? Para vocês terem...
Como perguntar, porque é muita informação nova, né?
É. A própria medicina personalizada, né, em humanos, ela começou em 2015, 2016, quer dizer, muito pouco tempo, né? E ela começou a acelerar em 2019, que é nada. E olha que legal, né? Começou a acelerar em 19 e a gente está fazendo desde sempre. Desde que começou em 2019, a gente já está fazendo isso em PET também, né? Então, a gente anda ali para e passo com a medicina, mas é realmente uma coisa muito nova. E à medida que o tempo vai passando, esses testes vão ficando mais populares, todo mundo vai conhecendo, vão ficando muito mais acessíveis. Espero poder conversar outras vezes sobre isso. Trazer alguma coisa de gato, eu tenho gato também, e a gente não consegue muita coisa para gato, né? Na área oncológica, é mais limitado ainda do que para cão, seja para um diagnóstico precoce, seja para um tratamento, é muito mais limitado, é uma coisa que a gente corre atrás, o Vetipod corre atrás disso daí, né? Literalmente, de poder trazer tecnologias novas no diagnóstico.
Corre mesmo, né? É. A gente que acompanha o Vetipod de anos vê assim que fica parado. Novidade. Tem uma coisa nova para nos oferecer e a gente, como oncologista, só tem a agradecer.
A Kelly perguntou se a biópsia líquida ela pode ser aplicada para diagnóstico de glioma ou glioblastoma.
Na veterinária ainda não, e na medicina também ela está muito limitada, tá? Para tumores de sistema nervoso. Tá? Para tumores de sistema nervoso ela é muito limitada, tanto na medicina e no PET também. Tá? Então, eu não teria nenhum equivalente na medicina para a gente pensar em algo para a gente tentar extrapolar ou desenvolver em PETs. Tá? A incidência de tumores em PET de sistema nervoso é menor e a medicina ainda está apanhando um pouquinho para ter um diagnóstico não invasivo de tumores do sistema nervoso por toda a dificuldade que tem, mesmo na medicina, de você ter um marcador específico de você poder garantir isso. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho ainda no mercado PET para a gente ter diagnóstico não invasivo de tumor do sistema nervoso.
O Vet Insight fez mais uma pergunta. Você obteve, Felipe, né? Recentemente o Scorpio Vet. Até se quiser explicar para a gente o que é isso. E quais as novidades que o VetPat vai trazer na patologia digital?
Então, existe um movimento também que a gente até pretende oferecer para vocês, que o que é a patologia digital? Hoje, uma biópsia, um exame, ele precisa ser encaminhado da clínica para o laboratório, né? A patologia digital, ela pega aquele material, confecciona lá o material e digitaliza, transforma aquilo numa imagem, né, escaneada, como se fosse uma imagem de raio-x, ultrassom. E a gente, através da internet, a gente analisa aquilo é remetido digitalmente, a gente analisa e pode laudar, né? Então, existem vários serviços que a gente chama de patologia digital lá fora. Qual a grande vantagem? Economizar tempo, né? Então, imagina, né, que uma amostra do OncoSuporte ele vai levar aí, só para chegar em Campinas, que é onde a gente está, uns 2 dias. Depois, mais 1 dia, 2 dias para a gente realizar o exame. E no modo digital... Esse exame vai ser preparado aí e quase que em tempo real vai ser analisado pelo laboratório, né? Que vai ser digitalizado, vai ser fotografado. Existem várias técnicas, vários equipamentos, né, de fazer isso. E isso vai acontecer quase que em tempo real. A gente teve o Vetipat tem uma experiência de patologia digital já. A gente chegou a fazer exames para a China durante muitos anos, né? Lá, eles também digitalizavam, encaminhavam para a gente, né, através da nuvem, através de banco de dados. A gente laudava, né, aquilo lá e os caras recebiam o resultado. Então, a tendência, a gente já tem uma plataforma dessa aqui, que a gente tem usado no modo beta, digamos assim, em testes, né? E a ideia é, imagina, o paciente chegar, coletar o material, e em questão de horas ele já tem um diagnóstico. Quando a gente fala de horas, a gente fala um diagnóstico para um profissional experimentado, né? Um laboratório de referência que vai estar olhando aquilo e vai estar dando alguma informação. Então, seja o Scopio, seja o Lacuna, são laboratórios que existem lá fora, que já tem, que trabalham mais forte essa plataforma, a gente quer justamente trabalhar com algo semelhante aqui no Brasil. A gente tem, realmente, para desenvolver uma plataforma, está em modo beta, a gente está tentando encaixar, né? A gente já tem uma pré-proposta de ter uma aliança digital, digamos assim, com o suporte, né?
Show. Então, acho que era isso, pessoal. Queria agradecer imensamente ao Dr. Felipe por ter disponibilizado um tempinho. A gente gostou muito. Raquel, obrigada também por disponibilizar um pouquinho do teu tempo. E é isso, pessoal.
Muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, né? Pelas tuas explicações esclarecedoras, né? Falou, é um assunto novo, dúvidas sempre vão surgir, mas a gente está à disposição, né, lá no suporte também aparecer, todo mundo precisar, a gente quer oferecer cada vez mais esses exames para os nossos pacientes, né, disponibilizar para, né, realmente termos os melhores resultados e poder contar com essa parceria contigo, com o VetPat, né.
Eu agradeço o convite, sempre que possível a gente colabora. A gente faz questão de divulgar esses exames, né? Pouca gente sabe mesmo, né? São tudo coisa muito recente, né? E a gente tem sempre essa missão de lançar novos exames, né? A gente tem uma meta de sempre lançar pelo menos 5 exames novos por ano. Então fica atropelado até a divulgação, né? Você lança um exame, mas no outro ano você lança outro, no outro ano você lança outro. Parece modelo de celular isso aí. E a gente fica buscando trabalhar com o exame, divulgar o exame e lançar, e planejar e lançar outro exame. Hoje o VetPat fica à disposição dos como laboratório de apoio para laboratórios, para centros diagnósticos, principalmente para centros de oncologia. A gente faz muito exame, mas a gente está muito posicionado na oncologia, que a gente gosta, que a gente faz de melhor. E a gente tem uma equipe lá para tirar dúvida também, né? É muito importante essa coisa que a gente faz, né? De estar ali à disposição, porque hoje a gente tem tanta ferramenta que às vezes a dúvida é escolher qual a melhor ferramenta. Sim. E para escolher a melhor ferramenta, a gente precisa sentar e conversar ali, né? Então, a gente tem uma equipe que fica das 8 da manhã às 8 da noite em chat, em WhatsApp, para entender qual é o caso. Não, olha, no seu caso é esse exame. No seu caso é esse, né? Porque tem uma série de diferenças, né, dos casos, como a gente comentou. Então, a gente fica à disposição, tá? De vocês aí, de todos os tutores que quiserem procurar o laboratório, estamos à disposição mesmo. Obrigado pelo convite.
Vou encerrar. Muito obrigada a todos pela participação. Obrigado. E até a próxima.